cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. E olha, eu, se eu fosse você, colocaria aí um sublinhado especial a essa sua lavação de louça, a essa sua ida no carro para algum lugar. Assim, senta, fica de boaça aí, porque vem aí uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito boa. É a primeira conversa dessa quinta temporada. E essa primeira conversa, pessoas que não são as cartas que eu recebo, ela é uma conversa que promete algumas revelações para além do óbvio sobre um rosto que certamente você conhece em inúmeras versões. Eu tô aqui com um ator que despontou saído de Curitiba e ganhou o país com tipos carismáticos e vilões maquiavélicos. Eu tenho para mim que ele adora se metamorfosear, porque a cada novo trabalho nós somos apresentados a uma nova figura. Cada trabalho que eu vejo desse cara, eu sinto que eu tô diante de uma pessoa diferente, que ele compôs ali, inclusive no visual, de uma forma para deixar isso muito preciso, muito além dos figurinos que compõem a personagem. Para quem se apresenta com tanto despudor em qualquer papel, jogando o talento enorme que tem para fazer cenas memoráveis, pode ser difícil imaginar que, na verdade, ele seja tímido. Ele disse assim numa entrevista, aspas, "Como artista, eu vivo essa tensão de querer me comunicar e querer me esconder ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Tem gente que tem essa habilidade de ser celebrado e eu tenho uma inveja tremenda de quem sabe fazer isso. Não tenho, e isso vem desde a minha infância. A super exposição acabou fazendo com que eu me fechasse ainda mais." Fecha aspas. Olha, isso me tocou demais, minha gente. Não é raro que pessoas tímidas façam profissões que exijam exposição. E isso é uma parte importante de um sofrimento pouco falado e pouco legitimado nessa sociedade do espetáculo, como a nossa, em que todo mundo tem que performar uma adequação, um sorriso, como se todos nós fôssemos filtros de Instagram, né? O fato dele ter topado, portanto, me dar essa entrevista e a gente conseguiu finalmente, depois de inúmeros adiamentos, problemas técnicos, choveu na minha casa, caiu a internet, vocês não têm ideia de quanta coisa a gente passou até chegar aqui. O fato dele ter topado me dar essa entrevista é algo que me emociona. Então eu vou cuidar, como eu sempre faço, para que o diálogo não seja um motivo de ansiedade para ele. Porque é uma dificuldade para ele se celebrar, mas eu preciso usar essa mesma palavra, que eu uso muito, é uma celebração para mim tê-lo aqui. Eu curto demais a irreverência dele nos vídeos que ele faz nos bastidores. Eu admiro a escolha que ele faz das histórias que sempre tenham a acrescentar à sua capacidade de criar novos tipos aparentemente insondáveis. Ele tem uma inquietude que transborda na interpretação, seja na dramaturgia ou na música. Ofício que ele também faz com enorme talento. A arte nesse cara aqui é um mecanismo imprescindível de sobrevivência e saúde. E eu me identifico profundamente com isso. Só que a minha arte é escrita. Mas eu sinto a mesma urgência, a mesma sensação de que se eu não escrever, eu não consigo continuar existindo um dia mais sequer, né? Então, nós que estamos assistindo ou escutando as canções dele, do lado de cá, nós agradecemos por cada urgência que leva esse artista a fazer acontecer o que ele sabe tão bem fazer. Ele já cantou com Elza Soares, com Milton Nascimento, inclusive, veja isso, como forma de reverenciá-los em seu disco, que eu adoro. 4 suítes, alguns cômodos e outros nem tanto. Ele tem o prazer de ter composto com o mestre Aldir Blanc. atuou com os colegas mais brilhantes do seu tempo. E, no entanto, ele fala assim da vida, abre aspas. A vida foi muito dura para mim, claro, também tive muita sorte. Eu encontrei muitas pessoas que me guiaram artisticamente, profissionalmente, mas a dureza ficou no corpo. O meu aprendizado é diário para tentar quebrar a casca grossa emocional causada por tudo que eu vivi. Quando meus filhos vieram, me dei conta de que estava na hora de me esforçar para quebrar essa carcaça e de acreditar um pouco mais na doçura. Fecha aspas. Vocês entenderam por que esse cara está aqui. Porque ele é gente como a gente, quebrando ao longo da vida as couraças que fazem sofrer e enrijecer a percepção sobre a vida. Eu também vivo a mesma coisa. Você que está nos escutando vive a mesma coisa. É desse tipo de gente, é desse tipo de história, é desse tipo de verdade que o Cartas de um Terapeuta gosta de falar. Gente que é comum, virtuosa e falha na mesma medida. Gente que é mistura de vitória com escorregão. Eu quero chamar o meu coração aqui para agradecer esse momento de encontro com a delicadeza desse artista imenso. Um homem em franca redescoberta de si. Não consigo imaginar uma melhor primeira conversa para essa temporada senão com a doçura irreverente, tímida e multifacética desse cara que vive para colocar o fogo do amor em todos os parquinhos. O que ele faz e que faz da dúvida uma música, da cicatriz o grito do personagem e da vida uma arte do encontro. Muito bem-vindo ao Cartas de um Terapeuta, Alexandre Nero.
Muito obrigado por essa abertura, Alexandre, honrosamente. E é só áudio, né? Meus olhos já lacrimejaram, falou em filho, falou em dureza e doçura. O nó na garganta vem na hora. Se a brincadeira é a terapia, foi aí que eu reaprendi, ou se é que eu reaprendi, ou aprendi novamente a chorar, que eu tinha, eu não sei se esqueci ou se eu nunca aprendi a chorar, então eu tinha vergonha disso. E agora, depois de véi, e com a ajuda de análise, terapia, e me entendendo melhor, eu comecei a chorar com mais facilidade, inclusive como ator, me facilitou muito, e não tenho mais vergonha, gosto, inclusive, de falar das dores que sofri. Antes eu tinha, sempre tratava com brincadeira, tentando esconder as coisas. Então, muito obrigado, e sim, tô vindo aqui porque é você, porque você sempre com essa doçura, não sei da onde que você tira, se isso é seu natural, se é um trabalho de muita análise, de muita terapia, essa doçura toda, sempre muito... que recebe sempre de abraços e braços abertos... eu tenho inveja disso também, sabe? De querer, eu gostaria de ser mais doce com as pessoas, de confiar, dessa coisa toda. Então, assim,
de onde? Sabe de onde vem a minha doçura? Da minha sensação profunda de falha. Eu sempre me senti muito incompleto. Eu sempre me senti dependente do encontro. Assim, eu... sinto que se eu não tiver o outro para conversar sobre a quantidade de coisa que eu sinto, assim, eu sou hipersensível, assim, eu sou muito atravessado emocionalmente pela vida. Assim, eu me impacto muito facilmente com o belo, com o grotesco, com o inacreditável, com qualquer dimensão da vida. Então, eu sempre me senti muito poroso, assim, sabe? Então, eu não conseguia me resolver sozinho, como diziam que as pessoas deviam ser, que os meninos deviam ser. Eu sempre precisei de chamar as pessoas para perto e falar, vem cá, me explica o que é isso que eu estou sentindo aqui. E eu acho que daí foi... se desenvolvendo em mim essa delicadeza, sabe? Porque eu não tinha para ofertar para o mundo essa empáfia que dizem que os homens precisam ter. Eu nunca tive isso, nunca consegui. Eu sempre tive uma sensação de muita fragilidade, ao contrário, sabe? Então, acho que a delicadeza foi uma um produto natural dessa sensação de fragilidade existencial, assim, de sentir a vida no seu, assim, no seu céu e no seu inferno, assim, e de repente você falar assim, nossa, isso aqui é muito, isso aqui não é suquinho não, isso aqui não é uma ida ao parquinho, isso aqui é feroz. Então deixa eu ver como é que eu me coloco. E aí eu sempre precisei de muita gente por perto para eu conseguir entender que fosse ser possível, né? Então acho que a delicadeza foi se construindo a partir daí.
Acho que todo mundo meio que precisa mesmo, mas eu não consegui. Não consegui ainda, apesar de ter melhorado muito, mas ainda confesso que tenho essa brutalidade assim, da vida de não conseguir me doar completamente, de me abrir completamente, essa macheza, esse machismo, sabe? Essa questão de eu não consigo me abrir ainda completamente, mesmo com os grandes amigos. É claro que com os grandes amigos a gente vai, mas tem uma situação de não conseguir ainda, sabe? E essa, a Maria Ribeiro uma vez falou pra mim, a gente conviveu muito na época de uma novela que a gente falou, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, o Nero, sabe? Que é o Nero é aquele cara que quando você conhece, ele mostra o pior dele, só pra ficar quem realmente gosta dele. Só fica quem gosta dele. Então ele já de cara, a primeira coisa ele já faz, mostra o pior dele. Eu achei muito engraçado, porque no fundo eu sou uma boa pessoa, no raso eu sou uma péssima pessoa. Então é mais ou menos isso, eu já mostro o meu pior, só fica quem curtiu, quem gostou.
Eu curti o pior desde cedo. Eu curti o seu pior desde cedo. Eu sempre achei essa sua irreverência um convite para leveza, paradoxalmente. Sempre achei a sua irreverência uma forma muito inteligente de lidar com a dor. Sempre achei. E eu acho que você leva isso para a arte de um jeito muito impactante. Muito impactante. Eu acho que a arte tem essa capacidade, né, de fazer a gente transformar a dor numa causa, dar uma direção para a cicatriz, né? Aproveitar a cicatriz e fazer uma coisa bela dela. Eu acho que você faz isso lindamente. Lindamente.
Não sei, que bom. Que bom, eu tenho que arrumar um jeito. É porque dos tempos para cá, como eu tenho descoberto muita coisa com a psicanálise, com a análise, com me aberto mais, eu tenho me descoberto, sabe? Descoberto dores, colocado em palavras, sabe? Entendido mais as minhas dores. Então, eu não sei se isso. Eu acho que a minha ignorância me ajudava um pouco. Tem isso também. Eu era mais inconsequente, sabe? Eu meio que... eu escondia as minhas dores de mim mesmo. Sim. Então, porque foi isso que aconteceu, né? Eu tive traumas muito fortes na minha vida. Então, eu fui meio que escondendo, jogando debaixo do tapete. Mas a chegada dos filhos não me deixaram mais esconder. Eu não conseguia mais esconder isso de mim mesmo. Eles começaram a sair do tapete, assim, sabe? E eu querendo jogar pra debaixo, falar, não, volta pra lá. E aí eu não consegui, aí não deu. Aí eu tive que começar a tratar essas paradas, não deu jeito.
Mas eles fazem isso com a gente mesmo. Eu costumo dizer que o bebê tem aquela carinha redonda, fofa, né? Que os estudos etológicos, inclusive, dizem que aquilo ali é uma coisa feita pela natureza pra gente se encantar. E quando a gente se encanta, a gente quer cuidar, né? Mas eles, na verdade, eles vêm assim, pegando o tapete do nosso inconsciente e pega e fala assim, olha, tem uma poeirinha aqui, deixa eu ver o que que tem aqui. Eu acho que filho faz isso com a gente, né?
Eu fico... Nossa, é terrível. É terrível porque eu fico me enxergando ali, vendo todas as minhas qualidades, todos os meus defeitos, todo o meu passado e tentando me consertar ali. E aí vem coisas que não devem, né? Claro, eu fico, na verdade, me enxergando ali, sendo que não sou eu. E aí me vem medo, vem traumas, vem nervosismo, vem ansiedade, vem angústia. Em cima de uma outra pessoa E aí você vai depositando naquela pessoa, que é um terceiro, achando que é você, querendo consertar um passado seu, que não, uhum. que não, é, não é dele, né? Enfim, você vai colocando toda uma frustração sua em cima daquela pessoa. Ai, 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 é, tem que se...
Não tem jeito mesmo. De ser diferente, sabia?
É, não, não tem, tem jeito.
Não, ah, não tem jeito de ser diferente. Não tem, se tiver alguém que defenda que é diferente disso, tá mentindo. Porque tem um cara que eu adoro, chamado Andrew Solomon. Ele escreveu um livro lindo sobre relação entre pais e filhos, que se chama Longe da Árvore. E nesse livro ele fala que o filho é o encontro com o estranho íntimo. Assim, que talvez o vínculo mais íntimo da nossa vida, para quem tem filhos, né? Mas é o vínculo mais estranho, que se manifesta no estranhamento, porque ele não sou eu, que estranho que ele não sou eu, que estranho que também ele é parecido, que estranho que eu não sei como lidar, que estranho que não é só amor que aparece, né? Uhum. Então tem um monte de estranhamentos, assim, que vão acontecendo e a gente vai consertando essa roda com o carro andando. É muito louco e é muito duro, né? E eu acho também que é belo por causa disso. Mas eu também precisei de muita terapia para isso.
Consertando o carro, com o carro andando, sem saber, sem ser mecânico, é mais ou menos isso. E aprendendo a ser mecânico no caminho, né? Meio que, caramba, ninguém ensinou a gente a ser mecânico antes. Gente.
Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a nossa... Eu estava conversando ontem... eu estava no Rio e estava conversando ontem com uma pessoa da nossa idade, 50, 50 e poucos, uh-huh. E sobre essa transição, né, que a nossa geração está fazendo de uma maneira muito diferente daquilo que a gente viu as pessoas das gerações anteriores fazerem com os 50 anos. Né? Então, você imaginou ter chegado aos 50 com a vida que você tem hoje? E como você consegue explicar a quantidade de viradas na sua história de vida, Alexandre?
É uma pergunta?
É uma pergunta. Mas também pode ser um podcast inteiro.
Olha, Alexandre, pelo histórico da minha vida, eu não imaginava chegar aos 50. Né? Eu pensei que eu ia morrer muito antes. Porque o meu trauma, que não é segredo para ninguém, para quem me acompanha, é que eu perdi meus pais na adolescência. Os dois. Então, eu cresci...
Com uma diferença de quantos anos entre um e outro?
Três anos.
Nossa, é do lado.
É do lado. Foi. E é um trauma. Eu descobri que é um trauma fazendo psicanálise. Né? Esqueci completamente minha infância. Esqueci. Eu não lembro de nada. Pouca coisa. Alguns flashes. E para mim era super tranquilo falar, eu não ligava, ai não, isso não é nada, todo mundo morre, pai morre mesmo, cara, isso vai passar, isso passa, com o tempo passa, não passa porra, não passa, é uma cicatriz, não é nem cicatriz, é uma ferida aberta pro resto da vida, não adianta. E você fica lá tratando a cicatriz e eventualmente ela abre de novo, não é. E aí com o filho, então, nossa senhora, aí ela vira pus de novo e você tem que ir lá passar um aguento toda hora. Realmente é complicado, porque seu pai e sua mãe vêm fortemente na sua memória, muito, porque aí você se vê na figura de pai e mãe mesmo. Né? Então esse é o trauma que eu tenho. Então assim, eu cresci com a morte dormindo comigo todo dia. Então eu pensei, porra, eu vou morrer. A qualquer momento eu tô morrendo. E eu vivi desse jeito, eu vivi na inconsequência, em todo sentido, para matar e para morrer. Porra, em todos os sentidos, assim, sabe? Vivi até o último limite, sabe? De alegrias e tristezas. Para mim, foda-se. Eu matava ou morria, não tava nem aí. Então, assim, pensei realmente que não ia chegar aos 50. Filho nem pensar, casamento, essas coisas todas. Globo, pra mim era tocar num boteco, encher a cara, ficar doidão e Para mim era isso, morar debaixo de ponte, foda-se isso aí, sabe? A vida foi me levando para um lugar e hoje eu não vou morrer. Meu filho pergunta para mim, você vai morrer? Eu falei, não, eu não vou morrer nunca. agora eu não vou morrer mesmo, agora não vem, a morte não vem para mim, eu não vou morrer nunca. Então ela vem aqui, eu dou-lhe porrada, entendeu? Eu sei que eu não vou morrer. É muito louco. Agora
que lindo isso, que lindo isso.
Não, não vou, não posso, agora não posso, mudou completamente minha visão de vida. Então eu não esperava nada disso, não esperava absolutamente nada disso. Não esperava chegar aos 50, não esperava, então não esperei nada. A vida foi me levando e dei essa reviravolta.
Mas você conseguiu aceitar essa vida, por falta de uma melhor palavra agora, assim, essa vida mais abundante, mais generosa com você, diante dessa perspectiva que você se colocava como uma perspectiva mortal? Como é que você conseguiu receber esse sol que a vida foi te entregando?
Eu não consegui, né? Isso também é outra coisa tratável. Eu não me acho merecedor. Eu acho que eu tenho aquela coisa meio do Borges, né? Que toda vez que alguém me elogia, toda vez que eu ganho um prêmio, toda vez que alguém me chama para o trabalho, eu falo, opa, ainda não me descobriram, que bom. Ainda vamos descobrir que eu sou uma farsa, sabe? Tem a síndrome do impostor, né? Eu não me acho nada merecedor da minha vida, eu não me acho merecedor de nada que eu tenho, inclusive de felicidade, de sol em todos os sentidos, né? Eu me emociono falando assim, porque, enfim, porque isso tem a ver também com... A iminência de morte não é só minha, não. A iminência de morte na minha vida foi, por motivos óbvios, eu achava que todo mundo que eu amasse ia morrer. Ainda acho. Então isso é uma coisa que toda hora eu falo, cara, eu não posso amar demais, porque isso vai acabar. Então o findar das coisas é muito forte para mim, né? A tragédia tá ali. Então eu tô o tempo inteiro nessa... Tá no meu corpo, sabe? Tá no meu corpo. Sim. Brigando o tempo... Sim. inteiro pra calma. Sim. Alexandre, calma. A vida é assim, claro. Eu sei, teoricamente eu sei, eu entendo. A vida é assim, a gente ganha, a gente perde. As tragédias acontecem, as coisas são assim. A vida é isso, é vai e volta. Mas é que o meu corpo... Ele entende de um jeito que tá o tempo inteiro, a merda vai acontecer, tá? Olha, tá, uhum. tá tudo bom demais, sim. tá muito legal, cuidado, vai acontecer uma merda. Então é porque isso, por causa desse trauma que eu tive. Então eu acho que tudo que é bom, tudo que é legal, vai ser rapado para debaixo da terra.
Uhum.
Entende?
Eu quero te...
É um liquidificador, né, ligado?
Eu quero te dizer umas coisas sobre isso, assim. Aqui conversando muito honestamente com você, sem essa posição de um entrevistador assim, impávido, colosso, né? Eu acho que nós vivemos um tempo, tô falando nós como geração, se a gente for pensar, a gente é dos anos 70, velho. Os anos 70 foram anos de chumbo. Depois eu fui estudar na psicologia um padre jesuíta salvadorenho chamado Inácio Martim Baró, que foi inclusive assassinado pela ditadura no final dos anos 70, mas deixou uma obra importante sobre... O legado das ditaduras na vida humana. Assim, o tema dele era esse. E como a gente pode ter uma vida mais liberta dessa dor que é uma dor de morte também, né? Eu acho que essa época que a gente viveu, que a gente cresceu, que se for pensar, a nossa infância estava ali. Era uma época em que a morte ela estava rondando como um fantasma, né? Assim, a morte da liberdade, a morte da palavra, a morte da expressão, a morte real, né? A morte do corpo. E eu acho que isso tem uma implicação importantíssima. Uma das coisas que esse cara fala é que a família ela aprende, numa ditadura, a oprimir. As instituições da vida aprendem a oprimir, assim, normalizam as opressões. Pô, a gente viu isso acontecer nos últimos 4 anos no Brasil, né? Enquanto a gente teve no governo Bolsonaro, a gente viu as instituições piorarem, assim, ficarem mais opressivas, assim, como se fosse uma esponja que estivesse absorvendo aquela permissividade violenta. Então, quando a gente vive isso, eu acho que a gente não tem contraponto para uma dor dessa que você viveu, sabe? Sim, essa dor não tinha um contraponto cultural, não tinha um lado de fora que me oferecesse flores que eu merecia receber como contraponto para esse tamanho de dor, assim. Então, acho que era a dureza do lado de dentro e do lado de fora que é óbvio que foi piorando a situação, né? É por isso que eu reverencio tanto a sua arte, sabe? Porque, para mim, a sua arte é uma estratégia de resistência à morte. É uma, sabe, assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Assim, literalmente.
Isso que você falou do jesuíta e fala, emenda com a arte, isso já faz um tempo que eu tenho raciocinado sobre isso, sobre essas duas coisas que, enfim... Muita gente fala sobre a arte, a minha religião e tal, mas eu tenho pensado isso de maneira muito mais categórica e real do que apenas só uma metáfora uma figura de linguagem. Porque se pensarmos exatamente como arte, como Deus, Deus existe, não existe, arte existe, não existe, algo invisível, quer dizer, Deus me salvou, a arte me salvou, né? Quer dizer, eu penso exatamente da mesma forma. Quer dizer, quando você falou do governo Bolsonaro, que começou aquela coisa absoluta, absurda, a arte não vale nada, vocês não servem para nada, eu comecei a me sentir quase uma intolerância religiosa, sabe? Porque assim, a minha religião é exatamente essa, é a arte. O meu Deus é a arte. E quem disser que não... que Deus, a arte não existe, para mim é uma intolerância religiosa, sabe? Porque é a minha religião. E quando eu estou lá no teatro, é a minha igreja. Eu não estou fazendo metáforas, eu não estou usando figura de linguagem, eu estou falando real. Para mim é isso.
É o seu templo, não, é, verdade, é o mas seu lugar não, sagrado.
Mas eu não estou querendo fazer...
Analogia
nenhuma, não. Eu estou falando realmente. Eu poderia, e eu acho que eu tenho o direito, inclusive, se um dia eu quiser... for fazer a igreja da arte, sabe?
É verdade. Olha aí por que eu amo você.
É verdade.
Olha aí por que eu amo a ideia da pessoa.
Pela graça. É, pela graça.
Sim.
Pela graça, pronto, já tá aí. Então, assim, realmente...
Falta só o CNPJ.
Mas é realmente... E aí você não vai pagar imposto, olha que maravilha.
Isso.
É, olha que maravilha. É verdade, a gente tem que começar a fazer isso. A gente tem que fazer isso. E eu sou... E aí eu tenho os fiéis que serão o público. O público é o meu fiel, que vai pagar o meu dízimo. Eu vou ganhar muito mais, né? Porque o dízimo é todo mês, vai cair. Eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Não tô analogia nenhuma mesmo. E eu, como um péssimo ator, posso ser o pastor falso pastor. É isso.
Olha, a gente estava conversando outro dia sobre uma convergência entre nós. A gente fica tendo papo de DM, de... conversinha no Instagram, no WhatsApp, a gente fica trocando ideia. E outro dia a gente estava falando de uma convergência entre nós, que também tem a ver com essa época que a gente está tratando. Nós dois fomos adolescentes gordinhos, com a única diferença que nós precisamos pontuar, que eu não virei o galã da novela das nove. Eu não virei o Alexandre Nero, tá certo?
Que também, para mim, é uma grande piada até a hora que eu comecei a acreditar.
Pois é, eu queria entender isso. Como é que esse adolescente gordinho começou a se ver como galã, sendo desejado nesse lugar? Porque a ferida do adolescente gordinho é a ferida do desejo do outro, né? Assim, ninguém olha pra mim do jeito que olha pro que tem barriga de tanquinho. Como é que foi isso? Isso deve ter sido um grande barato.
Começa que assim, eu virei artista por causa disso, né? É claro, primeiro que as pessoas, isso não é eu virei, porque parece, eu também já vi uma cobrança, uma vez eu falei brincando no jogo, brincando não, real, mas foi em tom de brincadeira, eu comecei a tocar violão por causa de mulher, então foi em tom de brincadeira, então as pessoas parece que, agora com as redes sociais, o cancelamento, ficou uma onda assim, tipo, olha só que machista, que não sei o que e tal. Não, agora falando seriamente, a gente sempre... Eu não conheço ninguém que vá trabalhar em algo que faça alguma coisa que não tenha interesse no olhar de alguém. Né? Qual a primeira opção de trabalho que você tem? Alguém, sei lá, o seu pai se interessou por aquilo, sua mãe, o colega, a turma, enfim, alguém, a menina. Então, foi isso que aconteceu comigo. Quer dizer, eu fui olhado. Né? Então, por exemplo, a minha primeira ideia de profissão. Eu vou explanar um pouco isso para chegar nesse lugar. A minha primeira ideia de profissão foi quando eu era criança. Eu tinha uma cachorra que aconteceu dela ter uma berne na orelha. E aí eu, inocentemente, passei uma pomada, qualquer pomada na orelha dela. E aí passei um esparadrapo. 3 dias depois eu tirei o esparadrapo, a berne saiu. Eu me senti um veterinário. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, veterinário. Aí minha mãe olhou, eu me senti importante, né? Eu me senti importante. Então ali, isso me norteou durante grande parte da minha adolescência, tanto que eu me formei técnico agropecuária para cursar o vestibular e a faculdade de veterinária.
Que coisa incrível.
Nesse meio tempo, perdi meus pais, não sei o quê, reviravolta na vida e tal. Precisei trabalhar, eu entrei nessa vida de sobrevivência, né? De música e de teatro, sobrevivência pura. Mas nesse meio tempo, nessa escola de agropecuária, gordinho, enfim, não namorava, ninguém olhava pra mim. Foi ali que comecei a aprender a tocar violão e percebi que as meninas olhavam pra quem tocava violão. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou tentar aprender a tocar violão pra ver alguém olhar pra mim. Né? Eu queria namorar. Então foi uma carência. Sem pretensão nenhuma de me tornar artista. Eu comecei a tocar violão e realmente aconteceu isso. As meninas começaram a olhar para mim. E me tornei, sofri bullying brutal por ser gordinho. Apelidos, risos. Talvez a minha memória seja mais agressiva do que realmente eu tenha passado. Não sei, mas é que quem apanha não... Não, sabe, eu não sei o que realmente aconteceu. A memória pode trair bastante a gente, mas a minha memória é bastante agressiva. Eu olho minhas fotos, fora um período realmente que eu fui bastante gordo, que foi dos 18 anos até uns 20 e tantos anos, eu me vejo adolescente com 13, 14, 15 anos, eu não me vejo tão gordo hoje. Eu era gordinho, mas sei, acho que as pessoas me viam gordinho e saltava aqueles apelidos e eu me sentia muito, muito constrangido com isso. Então a minha memória foi bastante afetada com agressividade, assim, sabe, com bullying. Enfim, a vida passou, eu cheguei na Rede Globo bastante gordinho, Né? E eu nunca tive, trazendo a minha memória, eu nunca tive problema, depois que virei músico, artista, eu nunca tive problema com namorar. Sempre namorei muito, as mulheres sempre me desejaram bastante. Mas eu acho que isso tem a ver com a música, tem a ver com a arte, sabe? É verdade, acho que isso atrai muito o olhar das mulheres, o desejo, sabe? Então eu nunca tive problema com isso. Mas mesmo assim me sentia não tão bonito quanto eu queria, quanto eu gostaria. E chegando nesse lugar de galã da Rede Globo, que para mim sempre foi uma grande piada, eu realmente me vejo hoje, para um homem de 50 anos, um homem mais bonito do que eu imaginava que eu poderia ser. Um homem bastante apresentável e interessante para um homem de 50 anos. Mais bonito, acho que, do que quando eu era adolescente ou jovem. Então, para mim, junto com esse orgulho meu, também porque tem um esforço grande de reeducação alimentar, de coisa que eu quis, que eu busquei, mas tem uma coisa que, assim, que é uma luta diária minha de não se exibe, porque a minha vontade é o tempo inteiro querer mostrar para o mundo que eu não sou mais esse ex-gordinho, sabe? E ainda mais com esse Instagram te esfregando na cara o tempo inteiro, que as pessoas têm que ser belas, maravilhosas, não sei o que e tal. E eu não estou falando que eu não me exibo não, hein? Me exibo, sim. E é bastante, mas bem menos do que
o impulso te mandaria.
O impulso, exato. Então, assim, Alexandre, não faz isso, porque a vontade é ficar, porra, eu nunca me imaginei não ser gordinho. Hoje eu não sou gordinho. Então a minha vontade é mostrar pro mundo, olha só, cara. Minha vontade é ficar postando foto minha gordinho e hoje, olha só aonde eu cheguei, sabe? Eu falo, cara, mas eu não cheguei em lugar nenhum, cara. Isso só vai fazer com que o Alexandre gordinho se sinta pior. Eu ia me sentir muito mal, eu fico pensando exatamente no adolescente, sabe, no gordinho, falando, cara, você tá agredindo essas pessoas, porque é assim como eu me sentia também, esses caras
bonitões,
sabe, nas revistas, e eu me sinto super mal fazendo isso, me sinto mesmo, então eu tento me segurar bastante, assim, fico... eu me sinto meio mal, assim, quando eu posto, inclusive, enfim... Sempre um dilema pra mim. A rede social é um dilema pra mim.
Quando a gente tem uma dor que é crônica, eu sinto que a gente tá sempre entre remédio e veneno, né? Assim, tem um pedaço do tratamento dessa dor que é remédio, tem um pedaço que vira veneno. Então, também não se mostrar é negar o que você fez por você. Né? Porque se a gente, como você bem colocou aí, existe a partir também do olhar do outro, e a gente precisa desse olhar em todos os dias da nossa vida, né? Para a gente receber desse outro confirmação, negação, crítica, elogio, assim, tudo isso conforma quem a gente é. Né? O outro olha, diz... Às vezes diz coisas horrorosas, às vezes diz coisas belas, mas aquilo vai conformando também a nossa identidade. Então, se a gente também é formado disso, não mostrar significa negar. Eu fico pensando aqui agora que você está falando disso, você viveu uma história em que você não planejou... eu primeiro vou me adequar a esse corpo esperado para um galã, esse physique de rôle esperado para um galã, e depois eu vou colher esse fruto. Assim. Aconteceu na pele de um verdureiro, não é isso?
Foi.
A favorita, o primeiro,
foi.
Não foi?
Foi.
Era padeiro ou verdureiro?
Verdureiro,
não me lembro.
Verdureiro.
Era um verdureiro. E eu me lembro, eu estava assistindo a novela, e eu me lembro assim, que era uma presença arrebatadora, né? E aí, muito rapidamente, você começou a ser falado E, de repente, começaram os outros papéis aí que foram te levando para esse lugar. Mas eu acho que aqui tem uma questão que é... Não é só a barriga de tanquinho. É sair de um lugar de indignificação. Assim, sair de um lugar de portar uma identidade que recebe um olhar abjeto, né? Então, é uma mudança muito drástica que você viveu, né? Eu não consigo nem imaginar a força disso, mas consigo me emocionar aqui, me colocando no seu lugar e sentindo um pouco desse espanto misturado com alegria, misturado com... Tá vendo, seu povo ordinário? Que história. E isso, quando aconteceu, né? Quando você se transformou nisso que você já é há muito tempo, nesse galã, você teve medo?
Medo eu tenho de tudo o tempo inteiro, né? Agora, depois a minha vida, é o que eu digo, a minha vida tem um rompimento brutal com a chegada dos filhos, né? Eu sou o cara, como eu era absolutamente, eu achava que eu era corajoso. Descobri, fazendo análise, que eu, na verdade, era inconsequente. Então, eu não tinha medo de nada. Isso não é coragem, isso é inconsequência. E com a chegada dos filhos... Eu comecei a ter medo de tudo. Isso também não é nada bom, porque a gente começa ou se tornar muito agressivo ou se fingir de morto para tudo. Então eu tenho que toda hora tentar sair da minha toca e ou respirar muito fundo para essas duas questões. Então eu não sei exatamente o medo que você, qual, medo de quê?
Eu fico pensando em vários, assim, porque diante de tantos anos sendo alvo desse tipo de violência na adolescência, que é o bullying, que na nossa época, inclusive, nem tinha nome, né? Era uma coisa que era normalizada, minimizada, a gente não podia sofrer, porque senão era mais frescura, mais... fragilidade que era tipo nutriente para mais violência, né? Então a gente não tinha saída. Se a gente falasse, a gente sofria mais bullying. Eu tô falando também em primeira pessoa aqui, porque eu também passei por isso. Então se a gente falasse que estava incomodado, a gente sofria mais. Se a gente não falasse, a gente sintomatizava, assim, tipo implodia, né? Então eu acho que é uma experiência muito radical que na hora que ela é transmutada em algum nível, quando você passa a ter essa quantidade de olhares, que é o, como parafraseando o Caetano aqui, a sua mais oposta tradução.
Uhum.
Né? Assim, ninguém olhava para mim e agora o mundo está olhando para mim, eu estou sendo desejado... Por todos os lados, eu passo nas ruas e tem um monte de gente de todos os cantos, de todos os gêneros, de todas as idades, olhando para mim e me desejando. Desejando não só tirar uma foto, mas desejando o meu corpo, nesse sentido. Então, eu não sei se essa transição de uma coisa para outra pode gerar muito medo. Medo mesmo, assim, não sei como lidar com isso, que coisa esquisita. Eu acho super natural, assim, eu já conversei com muitos atores, alguns amigos, inclusive, que às vezes a gente está assim andando, né? E aí tem aquele negócio, deixa eu tirar uma foto, deixa eu fico sempre pensando que é uma profissão como qualquer outra, mas que inclui esse olhar que às vezes invade... que ele atrapalha a fruição de um momento que você gostaria que fosse mais íntimo, né? Ou que você está vivendo uma emoção humana transbordante como qualquer outro ser humano. Por exemplo, você está perdendo a paciência, você está chorando, você está triste. tem uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, dez, olhando para você e falando, nossa, o Alexandre entristece, nossa, o Alexandre se emputece, nossa, o Alexandre, né? Então, eu acho que isso tudo pode dar muito medo, sabe? Muito medo, medo, sim. Como é que vai ser daqui para frente, né? Era disso que eu tava falando.
Sei. Não, eu sou um cara que não sei lidar com a celebridade, né? Como a situação de celebridade. Eu realmente não sei. Aprendi nesse decorrer de tantos anos, aprendi até um lugar, até um limite, e consegui aprender. Realmente é uma situação bastante desconfortável quando você não está esperando. Quer dizer, uma coisa é você estar num evento, você ir preparado para tirar foto com todo mundo. Eu Sim. fico horas ali fazendo com o maior prazer, sem boa. Agora, quando você está ali realmente com teus filhos, brincando, você que começa uma situação, você fala, putz, cara, tudo é muito esquisito. É aquela coisa de querer se comunicar, mas você querer se esconder, né? E aí, cada vez mais, você começa a ficar recluso no seu cantinho para que ninguém te incomode, né? Para que ninguém venha fazer, tomar o teu espaço, pegar a sua intimidade. Agora, esse medo, acho que eu tenho esses medos que me... Do fato do galã, acho que tem esse medo de engordar, eu acho que eu tenho esse medo, são alguns medos que norteiam a minha vida, sim, que é o fato da morte, como eu falei, quer dizer, são coisas que vêm da infância, que vêm da vida. Eu tenho medo da miséria, passei por essa miséria financeira, né? Passei fome, morei num lugar terrível, enfim, são coisas na memória que me vêm, a morte e o fato do bullying do gordinho, são três lugares, assim, que eu me recordo agora, que eu tenho um pouco de pavor de voltar, né, de falar, cara, eu não quero passar por isso de novo, sendo que o gordinho é uma situação, hoje, das três, assim, a morte é inevitável, né? Não tem como fugir disso, mas acho que o meu medo talvez seja a tragédia.
Não, mas você já combinou que não vai acontecer, não, comigo, nós podemos pular ela.
Isso não vai acontecer, exatamente. Acho que o meu medo é a tragédia, eu fico com essa coisa. Enfim, né? O gordinho é o menos problemático para mim, mas é que tem a ver com isso, né? É que nada é racional. Quando você fala nada dessas coisas, você fala, ah, mas pô, você tem 50 anos, cara, já deu, né? Não tem problema você ficar gordinho agora. Tem menor. Claro, realmente, em tese, racionalmente não tem, mas eu tô envelhecendo, e é isso mesmo, faz parte da vida. Mas é que aí vem a memória, né? O corpo começa a falar outras coisas para você. Se bem que o meu sonho, eu falo isso para o meu endocrinologista, ele começa a tremer. Eu falo, o meu sonho de felicidade é engordar. Eu acho que esse é o dia que você me vê gordo, eu acho que eu vou estar feliz. Porque eu vou estar livre.
Engordar em paz.
Eu vou estar livre.
Engordar livre.
Talvez seja isso.
Sim. Você vai chegar lá. Olha, eu quero trazer um trecho de uma música sua que me emociona sempre que eu escuto. O amor está em quem já deu, em quem doou, em quem doeu. Esse trecho da sua música diz coisas preciosas. Primeiro, que o amor tem formatos pouco óbvios, talvez mais difíceis de serem entendidos como amor, porque podem vir misturados à doação ou à dor. Segundo, que o amor é uma memória, um passado que precisa ser relembrado, como uma prova de que sempre nós fomos pessoas amorosas. Essa ideia eu acho muito linda, porque é uma ideia de amor como fundamento da vida. Então eu queria entender qual a sua relação com o amor. Se você tivesse que fazer uma espécie de relato biográfico seu a partir desse ponto de vista da sua relação com o amor, como é que seria?
Eu acho que quando as pessoas citam músicas minhas, eu acho que sempre é uma coisa, você é assim, parece que é isso, né? Uma coisa, você é desse jeito. Eu acho que as minhas músicas são o jeito que eu gostaria de ser. Eu acho que é quase um guia para mim.
Que lindo! Você joga, é o miolo de pão do João e Maria.
É, eu acho que eu quero
Você
ser
vai
assim.
deixando pelo
É, eu
caminho.
quero ser assim. É assim que, por exemplo, tem uma música que eu acho que é o Sem Mais, que eu escrevo aqui. Se a vida te der limões, amamente as mães, amei os mamões. Amalgame as mãos, esqueça os senões, amance. Aí vai indo. Mas tem que ter um final aqui que fala assim: se a vida trouxer os nãos, acarinhe os cães, cante a plenos pulmões, dance com seus irmãos por todo o salão e adormeça os vulcões. Nossa, Nero, amalgame as mãos, esqueça os senões. Então você é assim? Não, não sou, eu quero ser. Sabe? É, adormeça os vulcões, se a vida te der os nãos, adormeça os vulcões. Você é assim? Não, não sou, eu quero ser. Então eu meio que. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu canto essa música para mim.
Que
Eu
lindo
canto
isso.
para mim:
Que
olha,
coisa mais
Nero, você
maravilhosa isso.
escreveu isso, lembra disso. É
É um
verdade.
mantra.
É um
Você se deu um
mantra,
mantra de presente.
acontece muito comigo, muito. Eu canto minhas músicas, não porque eu gosto, nossa, Nero, que autoelogio, não. Eu canto, eu faço as músicas meio que pensando um pouco nisso, assim, você tá precisando disso, velho. Você tá precisando se acalmar. Então é meio que isso, sabe? Eu não sou desse jeito, eu quero ser.
Olha, eu quero já ir terminando a nossa conversa dizendo que a minha impressão, mas quase beijando a certeza, é que de tanto você desejar habitar um futuro, você acaba construindo o presente. Porque desde o primeiro contato que eu tive com você, e você se lembra, foi quando você deu entrevista para o Thiago e para a Elisama no Vai Passar. Eu fiquei emocionadíssimo com aquela entrevista. E eu falei com o Thiago: Thiago, eu preciso falar com esse cara, contar para ele como ele me atravessou com aquela entrevista. Eu chorei te escutando. E aí eu gravei um monte de áudio para você e a gente começou a conversar e aí fomos embora. E eu quero te dizer que eu me conectei, não foi com o projeto do vir a ser, do por vir, sabe? Eu me conectei com quem você era exatamente no momento em que você estava dizendo. Então, eu acho que essa sua capacidade de enquanto eu sobrevivo, eu canto, enquanto eu sobrevivo, eu invento personagens, eu invento músicas, eu invento tons, né? Isso para mim é profundamente inspirador. Profundamente inspirador, porque eu não acredito que deva ter outro jeito de viver a vida. E não é por causa de um trauma. É qualquer vida. Porque qualquer vida inclui essa capacidade da gente, enquanto lida com a dor, a gente cheira uma flor. Então, isso que você faz hoje transforma você no presente, do indicativo, no aqui e no agora, numa grande pessoa. Uma grande pessoa. E eu te espero no futuro, quando a gente tiver bem velhinho, bem gordo, feliz, em que a gente vai celebrar juntos, que a gente vai acreditar no que a gente se transformou. Eu te espero lá, com o maior amor desse mundo.
Estaremos lá comendo um bolo de chocolate, tomando uma cerveja deliciosa, um churrasco. Querido, eu queria terminar também falando que assim, faz tempo que eu não dou uma entrevista, que eu não converso com ninguém, publicamente, claro. Eu não converso com ninguém, fico na minha caverna, mas publicamente, porque isso tem me deixado bem apreensivo, angustiado, porque sempre essa coisa, a comunicação de massa, né, que sempre me chamam para isso, é sempre, usam sempre o sensacionalismo, as manchetes do que se fala, e a gente tem que, o tempo corrido, olha, vamos para o intervalo e fala rapidinho, tem que, isso me dá uma taquicardia, ansiedade, ter que falar rápido as coisas que a gente está pensando, e sempre muito feliz, sempre para cima, não pode, sabe, não pode falar dos nossos defeitos, dos nossos tropeços, das nossas verdades, né? Só fotos de Instagram, feliz e tudo mais. E o fato de ter vindo aqui é justamente saber que podíamos fazer isso. E, obviamente, da sua sabedoria, da delicadeza, que você sempre teve esse approach, e sei que não é só comigo, sei que é com todo mundo. Muito obrigado por me receber aqui na sua residência virtual.
E eu quero te agradecer também, eu não te agradeci suficientemente. No dia do lançamento do meu livro no Rio de Janeiro, você saiu de uma gravação, você estava gravando Guerreiros do Sol, não é isso? Você já estava nessa?
Eu não sei, acho que já tinha saído do Guerreiros, ou estava um filme, eu não lembro também.
Enfim, você estava emendando uma coisa na outra. Foi. E você enfrentou uma fila monumental,
o cara é o Beatles, ele é Beatles.
Meu Deus, o Beatles. E ficou ali você e a Flávia até o final. E foi aquela coisa linda. E a Renata também, né? A Renata Castro estava lá também. E o Léo, e um monte de gente querida.
Todo mundo tava lá, Carmo, enfim, era muita gente.
O Carmo. O Carmo levou flores.
Maravilha.
O Carmo me levou flores, imagina, que luxo.
Era muita gente.
Mas te agradecer, porque aquele abraço, eu tava esperando por aquele abraço. Aquele abraço foi uma estreia, sacou? Foi uma estreia, então muito obrigado. Que você possa ser muito abraçado e muito amado nessa vida, para que todas as tintas dessa dor venham ficando no passado.
Que título maravilhoso, como resume bem o estado, né, do ansioso. Você é um poeta. Essa coisa do escritor, assim, porque tem um escritor que conta, você é poeta, você quando fala, você quando escreve, ali no Instagram e tal, é poeta. Eu vejo poesia pura, você falando aqui, tudo poesia. Acho muito.
Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Ó, vamos em frente juntos, tropeçando nas nossas dores e celebrando os sóis que venham nos aparecendo. Por exemplo, Karen, né? Vamos celebrar os nossos sóis aqui. Inan. Que idade tá com o Inan?
Inan 5, Noah vai fazer 8 agora.
Noah vai fazer 8, pronto. Que esses três sóis possam representar o seu merecimento mais profundo.
Obrigado.
E que a vida vai te dando sem te perguntar se você merece, se você é que lute.
É isso.
Com a beleza disso. Um beijo enorme, viu? Muito obrigado. Foi uma alegria isso aqui, essa conversa aqui, eu tenho certeza que vai apoiar muita gente. Muita gente, homens e mulheres que estão nos escutando, que lutam com as suas dores desse jeito. Esse tipo de verdade merece ser colocada em público, não só para fazer um ajuste das nossas imagens idealizadas por esse mundo louco, mas também para a gente poder fazer o bom uso desse alcance da voz, né, para ajudar a gente que está passando pelo mesmo e se sente uma figura menor por causa disso, né? Então muito obrigado.
Tomara. Obrigado.
E para você que acompanhou essa conversa linda, que está com o olho cheio de água como eu e como o Alexandre, os dois Alexandres aqui, os nossos nomes revelam a nossa idade, né? Porque na nossa época era um nome totalmente. Você tinha outros Alexandres na sua sala?
Não, o quê? Eu sempre era o sexto, sétimo
isso,
da chamada.
Exatamente, tipo 5 Alexandres. Várias. Deve ter tido algum herói de novela, que algum mocinho que chamava Alexandre, alguma coisa.
É engraçado, foi uma época mesmo, né? Hoje não tem
foi
mais.
Foi uma época de Alexandre, hoje é nome de velho já, velho.
É verdade.
Hoje é nome de velho, senhor Alexandre. Mas olha, os Alexandres aqui então se despedem dessa conversa com muito amor, com deixando vocês com as reflexões, com as sensações. E este Alexandre daqui, Coimbra Amaral, se despede do outro ali, o Nero, esse grande, 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 que tem é fogo para mostrar pra gente nessa vida. Na semana que vem eu te encontro com mais uma história, com mais uma carta, com mais um pedaço de vida que é meu, que é seu, que é profundamente particular e amplamente universal. Até a semana que vem em mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo, tchau! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.